Momento Cidade.
Não é fácil ser criança numa cidade grande. Presos em apartamentos, faltam espaços para correr, brincar e fazer amigos. É nesse contexto que as praças das nossas cidades vêm ao resgate dos pequenos. Praças são ambientes abertos onde pessoas de um mesmo bairro se encontram para bater papo, ir à feira, comemorar um feriado ou até se manifestar contra uma mudança indesejada. Em São Paulo, lugares como a Praça Cantuta, no bairro do Pari, são espaços que reúnem crianças e adultos, alguns deles nascidos bem longe do Brasil, mas que fazem daquela área um pedacinho da antiga casa que deixaram para trás. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quem são as crianças da Praça Cantuta? Nesse episódio, a repórter Giovanna Stael entrevista a pesquisadora Julia Aldi Feigenblatt. Ela é autora da dissertação Entre São Paulo e Bolívia, a vida na cidade narrada pelas crianças bolivianas na Praça Cantuta, orientada pela professora Márcia Aparecida Gobi e defendida na Faculdade de Educação da USP. Oi, Giovanna.
Olá, Denis. Bom, muito se fala a respeito da sensibilidade aguçada presente no olhar das crianças. Mas a gente sabe que no dia a dia, elas raramente são de fato ouvidas. Para começar o nosso papo, a Júlia fala da importância de realmente dar atenção ao que os pequenos têm a dizer.
Justamente vindo da sociologia da infância, tem uma preocupação bastante grande com a participação das crianças e com o fato de que a gente não escuta muito elas. Na sociedade em geral, mas bastante nas pesquisas também, né? Então eu comecei a pensar um pouco em quais são as crianças que a gente não ouve, porque como professora de escola particular, eu percebo que tem bastante diferença entre as classes sociais também, né? E aí eu comecei a pensar em quais personagens eram excluídos da nossa vida. Cheguei um pouco nessa questão do imigrante.
A partir disso, ela decidiu focar na comunidade boliviana, que já é bem estabelecida na cidade. A ideia era olhar sob a perspectiva das crianças para registrar a experiência não apenas do processo migratório, mas principalmente sobre a vivência e a apropriação da cidade. Para isso, a Júlia começou a frequentar a Praça Cantuta, que aos domingos recebe uma feira gastronômica boliviana, além de contar com manifestações culturais, festas religiosas e até torneios esportivos.
Estendi um pano, que eu comprei na feira mesmo, com materiais de desenho. E a ideia era que as crianças fossem se aproximando para conversar comigo. Nessas propostas de escuta, tem uma preocupação muito grande de não invadir o espaço, de ser uma coisa um pouco mais fluida a conversa com as crianças mesmo. Então, a ideia é que as crianças pudessem se aproximar quando elas quisessem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desde a primeira vez que eu fui para a praça foi o quanto as crianças ficavam soltas naquele espaço. Era realmente um espaço de comunidade e de segurança.
E munidos de papel e lápis, as crianças foram traçando o que saltava aos olhos naquele ambiente.
Então, a quadra, que é o meio da praça mesmo, foi a primeira coisa que eles escolheram desenhar, que é onde acontecem os torneios de futebol e alguns eventos de dança. Outra coisa que eles destacaram foram as ruas, como uma forma de chegar na praça. Falaram bastante das coisas que tem no entorno, então tem uma escola, tem um hospital. Eu acho que isso mostra bastante como eles estão ligados na praça como uma parte da cidade, assim, né? Na relação da praça com o entorno. Eles desenharam várias barracas e aí tinha especificamente a barraca dos pais deles, que acho que representa um pouco também essa casa dentro da praça. E as barracas que eles mais gostavam, que eram as barracas de sorvete, os brinquedos que tem na praça. O palco foi outra coisa que eles destacaram como muito importante ali na praça, que é da onde são guiados todos os eventos, né?
Ainda que o espaço seja a cidade de São Paulo, as memórias bolivianas marcam grande presença na vivência das crianças.
A Bolívia sempre aparecia na fala deles como um lugar incrível, assim, era um lugar muito especial para eles. Acho que tem uma coisa dessa referência do lugar onde estão os familiares, mas a Bolívia era um lugar seguro, assim como a praça. A Bolívia aparecia como um lugar calmo, tranquilo. Eles chegaram a falar algumas vezes que na Bolívia não tinha violência. Fora isso, inúmeras menções ao teleférico, às paisagens, a Bolívia realmente aparecia como um lugar maravilhoso na fala deles.
Já São Paulo, por outro lado,
era mencionada como uma cidade muito violenta. Muitos relatos deles de insegurança, de ter que trancar a casa, de acontecer um assalto aqui, aconteceu um assalto ali. Eles dizem que eles não conseguem usufruir da cidade. Eu achei muito interessante como isso apareceu na fala deles, assim, como eles tinham essa clareza, sabe? Era da casa pra escola, da escola pra casa, e a feira era uma a casa de alguns parentes, assim. Eles falavam que às vezes eles queriam ir na praça, mas não podia, né, numa pracinha brincar perto de casa, mas não podia porque a praça não estava num estado muito bom, ou que eles queriam ir no parque ou no zoológico, algum outro espaço de lazer, mas era muito longe, o ônibus demora para passar e é muito caro, e os pais deles trabalham o dia inteiro, então eles também não têm tanto tempo de fazer essas atividades de lazer com as crianças.
E diante disso fica a reflexão: que lazer nossa cidade oferece para as crianças, em especial para aquelas marginalizadas? De acordo com dados de um levantamento realizado pela Vejinha no ano passado, a região do Alto de Pinheiros, que abriga pouco mais de 40 mil paulistanos, conta com 2 parques e 53 praças. Enquanto isso, os 100 mil habitantes de Paraisópolis contam com uma única praça sem árvores.
Nas falas deles, essa questão do lazer aparecia muito como um lazer televisivo, fica muito tempo no YouTube, muito tempo na frente da televisão. São as alternativas que eles tinham, assim. Não que isso seja muito diferente das outras crianças, né?
Por fim, a Júlia sumariza uma questão complexa. Como crianças de raízes bolivianas interpretam a questão da identidade, vivendo numa grande metrópole brasileira?
Só uma das crianças tinha, de fato, nascido na Bolívia, mas na hora que eles iam se descrever, essa criança se descrevia como boliviana, mas ao mesmo tempo ela falava que ela tinha medo de voltar para a Bolívia, que a primeira vez que ela foi, ela ficou com medo de não ser entendida. Apesar dela descrever a Bolívia como esse lugar incrível, ela tinha bastante medo de deixar o Brasil, né? Por conta dessa questão do costume. Então, acho que também dá uma ideia de quão complexa que é essa relação. E para as outras crianças era um pouco diferente, eles não se diziam bolivianos exatamente, mas eles falavam que eles eram brasileiros com sangue boliviano. Então tem essa percepção da cultura como algo um pouco diferente, né? Esse pertencimento a um outro lugar também, que não só o Brasil.
Ao mesmo tempo que as crianças valorizavam e percebiam essas nuances culturais, também tinha uma postura específica em relação às práticas mais tradicionais.
Quando tinha mais música, dança, assim, as crianças, elas não se interessavam tanto. Elas ficavam brincando das coisas delas, fazendo outras coisas. Em algum momento, uma das crianças me falou que a mãe dela queria que ela aprendesse a dançar uma das danças, mas que ela não queria, que pra ela aquilo não interessava, que ela gostava de música japonesa, músicas mais tristes, e que ela conhecia bem as músicas bolivianas, mas que não era aquilo que ela queria fazer. Então, acho que tem essa tensão também um pouco dos pais quererem a manutenção da cultura e as crianças estarem inseridas num outro contexto, e não só por estarem no Brasil, né? Mas acho que também hoje a gente vive numa sociedade que é bem globalizada, né? Então é isso, não era que ela gostava de uma música brasileira, ela gostava de uma música japonesa, e não tinha nada a ver com nenhuma coisa nem outra, na verdade, né?
Todo esse apanhado sobre a vivência das crianças bolivianas na cidade de São Paulo só foi possível graças à escuta presente e ativa exercida pela Júlia.
Foi um trabalho um pouco mais descritivo do que responder uma pergunta e chegar a uma conclusão exatamente, assim, né? É mais um trabalho de mapeamento mesmo, assim, né? De todas essas questões e de toda essa complexidade que as crianças traziam mesmo e conseguiam descrever.
Para encerrar, a Júlia conta como ela imagina uma cidade melhor, tanto para as crianças da Praça Cantuta, quanto para todos nós.
A gente precisa de uma cidade que seja gostosa de estar mesmo, assim, né? Que as pessoas estejam na rua. Acho que isso também traz uma sensação de mais segurança, né? A gente ocupar os espaços públicos já muda muito a nossa relação com a cidade. Como a praça, né? Até, assim, né? Tô pensando aqui, né, em por que que as crianças se sentem tão seguras e tranquilas para andar na Praça Cantuta, que é no centro de São Paulo, praticamente, com muita gente, né? Por que que os pais confiam naquele espaço? Eu acho que tem a ver com isso. Ele é um espaço ocupado, onde as pessoas estão vivendo e tem uma coisa da comunidade ali, vivendo aquele espaço intensamente, né?
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Giovanna Stael, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.